Boa noite, vai.
Boa noite, tudo bom? Como é? Boa noite, Machacali?
Bye.
Bahia.
Amém, bye.
Amém, Bahia. É, então, a gente estava falando sobre o filme Green que vocês fizeram com o Rony também, né?
Foi.
E aí eu tava perguntando um pouco pro Israel como que foi fazer, para quem que ele achou que era o filme, para indígena, para não indígena, como foi o processo de lembrar essa história. Você quer falar um pouco também?
Pode ser. É uma história triste, né? Foi uma tentativa de acabar nosso povo, né? Muita coisa errada aconteceu. Cada vez mais assim, a gente vejo que nosso povo, né, resistiu muito. Nosso povo luta muito para resistir à memória, né, e à história também, porque foi meio difícil, né? Meu povo, né, assim, quando meu povo teve toda essa violência, né, o massacre teve, né, depois veio a ditadura militar. Meu povo, né, lutamos de novo, né, para poder seja um povo, né, assim, forte, para poder resistir, ter a língua ainda e ter a cultura ainda. Mas foi para apagar. A gente vejo que não foi assim para ser um guarda, né? Ele estava jogando nosso povo se brigar e se acabar, para não existir, virar não índio também, apagar toda a memória indígena, eles esquecer a língua, eles esquecer a cultura, né? Aí eles tentando de todo jeito para apagar a língua. Foi assim que aconteceu. E judiaram muito do meu povo, forçaram muito o nosso povo. Eles fizeram. Eu me lembro muito bem que meu tio falou assim para mim, quando nós fez a pergunta para ele. Ele falou assim para nós assim que ele teve que ir para os povos Carajá. Lá ele ficou um tempo lá nos povos Carajá, Totó. Levou ele para lá, para ser guarda lá. Aí ele teve que ir para lá, ele foi de avião. E aí ele ficou uns tempos lá no povo Carajá. E aí, né, eu me lembro que ele contou para mim. E também, né, e muita, assim, muita luta, né, assim, diz que foi muita judiação, né. Muita coisa errada, né? Eles teve que passar fome dentro do bar, que não tinha comida, né? E aí, né, assim, muita coisa, né? Eles virou guarda, mas eles sofreram também. E aí, para eles, né, eles contam, né, que foi uma judiação também. Mas eles também, né, não gostam também de lembrar muito. Eu me lembro que meu tio, né, por contar, né, quando a gente faz pergunta para ele, eu me lembro que ele chorou duas vezes, né, quando a gente pergunta para ele, antes de dar filmagem, né, a gente explicando para ele, para poder filmar, né, ele falando, né. Aí teve algumas coisas que ele estava escondendo, para ele poder não lembrar. E aí, toda essa história, né, a judiação do meu povo de bater Nigerol, levar Modesto para Guarani, fazendo Guarani. E foi assim, foi um sofrimento. Eu tive que sair lá da Fazenda Guarani, lá em Carmesa, para vir de pé até chegar aqui no povo Machacali de volta, né, para a terra deles. E levar um grupo, né, Geron, né, o pessoal, para também, né, para outro lugar, Resplendor. E aí sofreram muito também. E aí, né, foi assim que eles fizeram. Todo o meu povo, meu pai também. Meu pai trabalhou não sei quantos anos, né? Acho que meu pai ficaram mais ou menos 5 anos. 5 anos que meu pai ficaram. Porque minha irmã, quando meu pai foi embora, minha irmã tinha 5 anos. Me esforçaram minha mãe casar com meu pai. Eles que, só porque meu pai, né, deu um, assim, meu pai, porque meu pai estava em Santa Helena, numa cidade. Aí meu pai, minha mãe estava lá na cidade, aí minha mãe queria ir embora. Aí eu estava indo montado o cavalo, meu pai, aí deu, falou assim, não, eu te dou garupa. Aí pegou e deu garupa para minha mãe. Aí eles falaram que ia forçar minha mãe a casar com meu pai. E aí forçou minha mãe e meu pai para eles poder casar. E aí eles casaram, aí teve minha irmã Maísa e teve eu. Aí, né, depois, né, meu pai pegou, quando eu tinha 6 meses, meu pai foi embora. Porque ele sentia muita falta, né, do povo dele, porque era do povo Guarani Kaiowá. Aí meu pai pegou e foi embora, mas foi uma judiação também. Mas meu pai, né, tinha outro primo, né, que chama Juscelino. Também ele tem 5 filhas: Arlete, Vanusa, Ciara e Carmé Silva. E aí, né, foi assim que aconteceu. Aí meu pai, né, deixou nós e foi para a terra dele e deixou minha mãe sozinha cuidando da gente. E aí, né, e foi assim, foi. Aí nós ficamos sozinhos, nós crescemos todos sozinhos. E aí, né, meu pai, agora eu não conhecia meu pai, eu só conhecia meu pai depois que minha prima, né, mandou uma carta para mim, Clara, mandou uma carta mais Marlene para nós. Aí, uma pessoa que foi para Brasília, aí ela mandou uma carta, aí eu fui, na carta estava escrito e o nome do telefone. Falou que nós tínhamos umas filhas. Oi, tá me ouvindo?
Oi, tô sim, pode
Oi,
falar.
tá me ouvindo?
Tô sim.
Aí falou assim, aí minha mandou uma carta, aí e a gente tava o nome do telefone. Aí a gente só conversava mais meu pai pelo telefone. Mas aí eu tinha essa vontade, meu sonho era conhecer meu pai. Aí depois, né, a gente tentamos um projeto para ir lá encontrar meu pai. Aí entramos no edital, fiz um projeto, mas o meu amigo pesquisador Robertinho, antropóloga, e eu estudei a quando eu estava estudando a faculdade ainda. E aí, né, e aí eu fui para retomada também. Aí nisso, né, a gente teve duas lutas para fazer o filme, né, e com do meu pai, e uma luta para conseguir o documento da terra, que nós fomos para retomada, bem em frente à epidemia também. E aí foi assim, foi um sofrimento para mim. E aí foi bem no dia do meu aniversário que eu cheguei para encontrar meu pai. Em Dourado. Aí eu fui, ano passado, encontrei meu pai em Dourado. E aí eu fui para lá, conheci meu pai, O meu pai contou muita história. Meu pai sabe falar o povo, a língua do povo Machacali e os povos Guarani. Ele sabe falar a língua dele e ele sabe falar a língua Machacali e contar a história da Grin também, que meu pai trabalhou de graça, igual escravo, que meu pai trabalhava para eles, pros policial, porque meu povo não tinha direito de pegar nada. Meu povo plantava muita melancia, mas eles não tinham direito de colher, eles não tinham direito, era só para vender para a cidade. E eles tinha também coisa, né, que eles levavam, mas assim era só para quem trabalhava, né? E aí foi na hora que eles, meu tio, né, queria a cesta, eles foi bater no meu tio e cortou a cabeça dele com cabo de arma. Aí cortou a cabeça de meu tio, que chama Jaime, que é irmão de Totó. Aí eles pegaram, levaram, brigou. Aí meu tio Totó derrubou o policial, que chama Gessi. Aí derrubou ele e o outro chamava Jovense. Eles derrubaram o outro, que chama Jovense. Aí o outro levantou e saiu pulando, pegou o Jovense e derrubou. Cabo Jovens. E aí eles tomaram a arma e eles machucou ele também e foi uma briga, mas ele não era indígena. Aí eles brigaram e tomaram a arma e colocou eles para escorrer. Aí e minha mãe, né? Minha mãe viu também essa briga. Aí é só colocar os pessoal para ser policial quando eles são fortes, eles enfrentam eles. E aí eles falam assim: não, esse aqui é bom para ser policial. Aí vai e faz para e coloca para ele ser policial. Porque eles colocaram meu tio Totó para ser policial só porque ele derrubou o cabo Jovense, enfrentaram os policial. Eles quebraram o carro do policial, os polícia mesmo de não indígena, né? Tinha gente também lá. E lá na Terra Água Boa também tem o presídio. Tem o presídio também. Até hoje tem um pedaço de presídio lá. E a pedaço da sede, que era presídio. Eu vi ainda o presídio onde que prenderam vários indígenas lá, entendeu? E era um sofrimento. Os trator lá, ainda tem uns restos de trator lá parado, ainda. Dois trator. Os trator que meu pai trabalhava nesse trator. Eu só vi os trator. Aí quando eu olhava pro trator assim, e aí eu falava assim: será que eu ainda vou conhecer meu pai? Será que ainda eu vou ver meu pai? Isso é triste, né? Eu era criança, né, quando eu falava isso. E aí eu, até hoje, né, eu acho que quando eu lembro disso, eu fico assim, eu fico triste, né, quando eu penso nisso. Aí agora meu pai tá lá, né? Eu sou um Guarani, eu moro aqui, meu pai tá lá. Mas a gente só conversa pelo telefone. Mas meu povo sofreu muito, era só para apagar a língua. Eles tentaram de vários jeitos para apagar a língua, para perder a cultura. Era só assim que eles queriam.
E aí, fazer o filme, então, você acha que foi importante para manter viva essa memória, apesar de triste, né? É importante lembrar.
Sim. Foi bem triste, né? E o que a gente vejo, né, que hoje ainda, né, o preconceito, né, a judiação, né, assim, em vários municípios, né, a gente tão é com as filmagens nosso, né, para mostrar. E também a gente não faz só para o filme, só para mostrar, a gente faz para também registrar, para deixar, não apagar o que aconteceu com o nosso povo, porque ele tem que ficar sendo registrado. Mas é isso que aconteceu com o nosso povo. Nós obrigada a colocar o nome das crianças. É major, tenente, jovence, era obrigado. Quando nascia criança, ele chegava lá e falava assim: não, você tem que colocar meu nome aí, mas não era nome deles, era Capitão Pinheiro. Hoje a gente tem um tio que chama Pinheiro, e tem um meu primo chama major. Porque eles colocaram esse nome, né? Era só para apagar as memórias do povo, né? Acabar a cultura, acabar, né? Hoje, né, eles colocam alguns nomes, né, esquisito, né, que eles ainda têm. Zelito, né, que era o nome de um policial, Tenente, que era o nome de um policial, tenente já morreu, Zelito também já morreu. E eles queriam pegar minha avó e pendurar minha avó, só porque quando acabou a ditadura militar, aí no final, né, aí chegou o comandante lá, falou, acabou, cadê a chave do presídio? Para mim abrir lá, mas ele não tinha visto que tinha gente preso lá, não. Só falou assim: acabou, a ditadura acabou, a ditadura acabou. Hoje, né, a mudança, quem vai mandar são nós. E aí estava chegando o SPI. Aí foi a hora que eles pegaram e ficaram. Aí minha avó foi e falaram pro delegado que tinha alguns primos de minha avó preso lá no dentro do presídio, lá em Água Dentro de Água Boa, porque brigaram com a esposa. Aí eles foi e falou assim: quando o delegado saiu, eles falaram para minha avó que ia pegar minha avó e prender lá no. E amarrar lá no pé de jaca, de cabeça para baixo, e pendurar minha avó lá. Aí xingou minha avó, falou: vou pegar você, amarrar você e pendurar você, Isabel, no pé de jaca. E deixar você pendurada. Aí minha avó falou: marra, marra, e colocava o pé dela para eles, entende? Para os policiais. Aí eles xingaram minha avó tudo, mas aí minha avó era só cozinheira deles, minha avó cozinhava para eles. E minha avó, né, via, né, o sofrimento dos parentes dela, porque essas pessoas que estavam presas, três pessoas presas, era gente, né, dentro da família dela. Aí, né, minha avó ficava com dó, minha avó chorava, né, ela cozinhava para eles, mas minha avó cozinhava chorando, né, também. E até hoje, né, quando veio a Comissão da Verdade, né, aí para poder o Ministério Público, né? Aí a filha desse moço que estava preso, né? Aí ela pegou e chorou, né? A filha dele, né? Começou a contar o caso do pai dela e começou a chorar, né? Que a filha dele chama Marilena. Tá lá em Água Boa hoje, foi passear lá e ficou uns tempos lá. E aí ela começou a chorar, né? Porque ela via, disse que ela via o pai, né? E ela levava comida pro pai dela, chamava minha mãe, que minha mãe era mocinha. Aí ela chamava minha mãe e levava comida para o pai dela e colocava num buraco do presídio para ele. Dava pelo buraco. E aí ela contando, né? E ela chorava, né? Porque ela falou, eu não gosto de lembrar. Porque meu pai já morreu e eu não gosto, porque é muito triste o que ela falou, né? Marilene contando. É isso.
Entendi. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada pela conversa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
Não, vai. É só isso.
Vai. Muito obrigada, Sueli.
Nada, tchau.
Tchau, um beijo.
Bye.